DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos esta edição com o Programa de Cooperação no Domínio da Defesa, assinado hoje entre Portugal e Moçambique para os próximos 5 anos.
O programa quadro terá uma quadruplicação do número de efetivos portugueses a trabalhar com as suas contrapartes em...
A Eletricidade Pública de Moçambique acaba com o pagamento de salários em dólares após várias críticas.
Tem uma prática que é condenada pelo Banco de Moçambique, claramente.
Na Guiné-Bissau, o ex-ministro da Saúde continua detido por suspeitas de corrupção após diligências do advogado.
Há que mostrar pelo elo mais fraco de que vai-se fazer justiça e mostrar que este governo está a lutar contra a corrupção.
Ainda rumamos para Angola, onde a Covid-19 está a bater recordes, com hospitais à beira do colapso. Tudo para acompanhar no Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, que começa agora comigo, Brahma Darami. Moçambique quer mobilizar mais apoios da comunidade internacional, nomeadamente da Portugal, para combater o terrorismo, mas também o tráfico de droga e de órgãos humanos. O ministro da Defesa moçambicana, Jaime Neto, que visita Portugal até o próximo fim de semana, assinou esta segunda-feira em Lisboa o programa Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa entre Portugal e Moçambique para os próximos 5 anos. Os olhos da DW África em Lisboa, João Carlos, acompanhou a assinatura do Acordo de Cooperação.
O Programa Quadro da Cooperação no Domínio da Defesa entre Portugal e Moçambique para o período 2021-2026 privilegia a formação por militares portugueses das Forças Especiais Moçambicanas, nomeadamente fuzileiros e comandos, determinada pela agudização da ação terrorista de grupos islâmicos fundamentalistas na região de Cabo Delgado. João Gomes Carvinho, ministro da Defesa de Portugal, disse que este é um programa quadro que tem elementos de continuidade e de evolução de acordo com os desafios atuais de Moçambique.
Nesse sentido, adicionou-se um projeto importante de formação de militares moçambicanos, forças especiais moçambicanas, em Catembo e Chimoio. E o resultado é que o programa quadro terá uma quadruplicação do número de efetivos portugueses a trabalhar com as suas contrapartes em Moçambique.
Cravinho acrescentou em declarações à imprensa que a assinatura do referido programa de cooperação esta segunda-feira coincide com o dia em que, em Catembe, na cidade de Maputo, se iniciam as atividades de formação de fuzileiros moçambicanos. Face à situação militar na região de Cabo Delgado, Portugal e Moçambique acordaram avançar com respostas multifacetadas, incluindo as componentes terra-ar e a nível de informações. Jaime Bessa Augusto Neto, ministro da Defesa de Moçambique, afirmou que a renovação deste pacote de cooperação vai continuar a ajudar o país.
Vamos trabalhar no sentido de tirarmos todo o proveito possível, olhando para a situação atual do país. Sabem perfeitamente que o país está a ser agredido por forças estrangeiras, terrorismo, que já matou muita gente.
Até este momento, adiantou o ministro, cerca de 2 mil pessoas já perderam a vida entre civis e militares moçambicanos, incluindo também elementos dos grupos terroristas. O conflito na região de Cabo Delgado já provocou cerca de 800 mil pessoas deslocadas. Na ocasião, Jaime Neto, que está de visita a Portugal até o fim de semana, renovou o apelo à comunidade internacional
para contermos este mal. Sabem que o terrorismo está associado a várias outras coisas e nós achamos que o tráfico de drogas também deve estar a acompanhar aquilo que está a acontecer em Moçambique, não é? Assim como o tráfico de órgãos humanos.
De Lisboa para DW, João Carlos.
E esta é a pergunta que hoje colocamos no Facebook. Que tipo de ajuda internacional gostaria de ver no combate ao terrorismo em Cabo Delgado? Recebemos para já várias respostas. Sublinho aqui a intervenção do nosso ouvinte Sérgio Moelela, que diz que todo o apoio é bem-vindo para fazer face ao terrorismo e devolver o sossego à população. Mas ele também destaca treinamento e apoio logístico como essenciais e também não defende a presença de militares, forças estrangeiras no terreno, segundo o Sérgio Moalalele. Recebemos também a mensagem de Silva Quembe, que diz que Moçambique precisa de equipamento militar, formação em áreas de contra-inteligência e também outras áreas de destaque para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Jornal da Noite da DW África, emissora internacional da Alemanha. O MDM, terceiro partido moçambicano, marcou para os dias 29 e 30 deste mês a sessão do Conselho Nacional, que vai agendar o Congresso Extraordinário em que será eleito o novo presidente, anunciou hoje aquela formação política. O encontro vai ser o primeiro de mais alto nível do MDM desde a morte do seu presidente, David Chimango, em 22 de fevereiro último. E a sessão vai aprovar o perfil do candidato à liderança do partido. O ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, afirmou hoje que espera lançar a Bolsa de Diamantes de Angola de forma experimental no próximo ano, ano 2022, sublinhando que pretende cooperar neste domínio com empresários belgas. O presidente da Guiné-Bissau disse hoje que o governo tem que ter uma atenção muito especial para a comunidade guineense na diáspora. Espera que a nova secretária de Estado das Comunidades assuma o desafio. Omar Sissoko Embalo falava na posse da nova secretária de Estado das Comunidades, Salomé Santos Aloch.
DW Deutsche Welle.
A empresa Eletricidade de Moçambique recuou na decisão de estipular a sua própria taxa cambial do dólar no pagamento salarial, uma pretensão que iria contra a competência exclusiva do Banco Central. A empresa pública tencionava impor uma taxa muito acima da praticada na praça, numa aparente intenção de obter vantagens às custas do erário público. Além disso, o pagamento em divisas a empresas públicas não é recomendado pelas autoridades. As intenções despropositadas da EDM causaram indignação entre os cidadãos que, há poucos dias, contestaram a aprovação de regalias e benefícios também inusitados para o pessoal administrativo do Parlamento quando o salário mínimo nacional não é atualizado há cerca de um ano por escassez de recursos. Sobre o assunto, entrevistamos Adriano Nuvunga, da ONG CDD, a quem perguntamos primeiro se o rápido recuo da EDM se deveu a pressões superiores.
Nós, como sociedade civil, fizemos o nosso barulho público e penso que isso pode ter incomodado o nível superior, que provavelmente não quer despoletar mais casos e por isso mandou recuar.
Em Moçambique, o pagamento de salários em divisas não é algo aconselhado pelas autoridades?
Claramente. É uma prática que é condenada pelo Banco de Moçambique. Claramente, não são possíveis as transações de pagamento salarial em operações normais devidamente autorizadas pelo Banco de Moçambique. Não é possível.
Então, estamos a falar de uma empresa pública que viola os próprios regulamentos de uma instituição como o Banco Central.
Claro. E a EBM é conhecida recorrentemente por esse tipo de práticas ilegais.
A empresa Eletricidade de Moçambique também é vista por alguns setores como sendo o saco azul do governo da Frelimo, principalmente em épocas eleitorais. Este tipo de práticas duvidosas relacionadas a esta empresa, não seria o ideal uma investigação à sua atuação?
Claramente, mas para isso acontecer, como sociedade civil, temos que seguir em frente com a pressão, porque por parte do Estado não esperamos qualquer tipo de ação, porque nós sabemos que outros setores do Estado e governo se beneficiam do estado de coisas que passa na EDM.
Esta foi uma entrevista com Adriano Nuvunga, diretor executivo do Centro para Democracia e Desenvolvimento, entrevista conduzida por Nádia Issufo. Na Guiné-Bissau, continua detido nas celas da Polícia Judiciária o ex-ministro da Saúde Pública, António Deuna, suspeito de prática de corrupção. Analistas guineenses afirmam que há dualidade de tratamento dos casos, mas esperam que o processo avance na justiça para a clarificação do caso. Mais detalhes, chamamos a antena a partir de Bissau, nosso correspondente Yanko Badanso.
A detenção de António Deuna, por alegado envolvimento em casos de corrupção, teve lugar menos de duas semanas depois de ter sido afastado das funções do ministro da Saúde Pública. O dirigente do partido do atual primeiro-ministro, a PUP-DGB, foi detido na quinta-feira. O analista político Jamel Anden compara as denúncias feitas nos últimos tempos sobre a corrupção e afirma que há dois pesos e duas medidas.
Há que mostrar pelo elo mais fraco de que vai-se fazer justiça e mostrar que este governo está a lutar contra a corrupção. Porque nós temos assistido a vários atos de corrupção que permanecem impunes.
Há três processos que pendem sobre ombros do antigo titular da pasta de saúde pública. Um levantamento de 152 mil euros das contas bancárias dos centros de saúde da região de Bafatá, no leste da Guiné-Bissau. Um levantamento de 76 mil euros da conta bancária de uma ONG inglesa que ajuda o Ministério da Saúde Pública no combate a doenças negligenciadas. E um terceiro caso de alegada importação ilegal de 30 contentores de medicamentos a favor de uma empresa farmacêutica, tudo durante o mandato de António Deuna. Contactado pela DW África, um dos seus advogados, Otna Kofug Nadoa, disse indisponível para prestar declarações sobre o assunto, porque tradicionalmente o seu escritório não fala à imprensa quando o processo está na fase embrionária. Entretanto, à espera da sua conclusão na justiça, há vários casos de alegados desvio de fundos que depois do processo inicial caíram no esquecimento. E neste processo, a envolver António Deuna, o presidente da Associação Guineense Anticorrupção, Joel Alô Fernandes, espera atuação diferente.
É preciso seguir com muita atenção, porque já existem casos que a Vinícius, a pessoa, é acusado, mas depois o processo nunca chega a fim, a pessoa nunca é julgada. Então, por isso, nós não podemos gloriar, ficar feliz com simples detenção.
Na Guiné-Bissau, o episódio a envolver António Deuna é dos raros casos de detenção de uma figura recém-saída do governo ou mesmo pertencente ao executivo, devido ao que vários analistas consideram politização do setor judiciário do país. Mas para Joel Alô Fernandes, é preciso mais vontade política para combater a corrupção.
Primeiro, o governo tem que traçar uma política e uma determinação do governo nessa matéria. Mas o combate à corrupção, o país deve respeitar o princípio de Estado de Direito Democrático.
O ex-ministro da Saúde Pública está agora, de acordo com as informações apuradas pela DW África, sob a alçada do Ministério Público, que o deverá apresentar ao juiz de instrução criminal por efeito de legalização ou não da prisão preventiva. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Em Angola, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros apela ao governo a encontrar novas formas de sensibilizar a população sobre os perigos da Covid-19, que resiste a novos recordes nos últimos dias. Autoridades dizem que hospitais estão à beira do colapso. O nosso correspondente em Luanda, Buralho Ndomba, dá conta que foram anunciadas novas medidas.
A partir desta segunda, estão interditas as entradas e saídas na província de Luanda. O novo decreto sobre o estado de calamidade reduziu de 75% a 50% a força de trabalho nas empresas públicas e privadas. Os restaurantes e bares estão encerrados aos fins de semana. Somente o serviço de entrega está autorizado. A decisão foi motivada pelo incumprimento dos cidadãos no momento em que há circulação da variante inglesa da doença. O bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Luvalo, defende que as autoridades devem criar novas estratégias de comunicação que prove aos cidadãos de que a doença é real.
O Ministério está a fazer tudo, está a fazer a sua parte, está a fazer o aconselhamento, criou as condições para o atendimento dos doentes nas unidades sanitárias, só que a população não está a acatar as medidas.
Por exemplo, Luvalo defende que as televisões deviam exibir programas sobre o drama de pessoas internadas com a Covid-19 e também critica a falta de condições para os técnicos de saúde nos hospitais, uma queixa antiga.
Há uma recomendação que as máscaras devem ser usadas entre 2 a 4 horas. Mas as unidades sanitárias estão a distribuir máscaras para usar durante todo o turno. E nós temos turnos de 12 horas, temos turnos de 24 horas. Isso também põe em risco a saúde do próprio profissional.
Segundo o bastonário dos enfermeiros angolanos, as autoridades também têm culpa na propagação da doença e fala da fraca fiscalização nos postos de controle.
Eu saí de Luanda, daqui a pouco vou chegar a Canjala e em momento nenhum me foi perguntada a credencial, em momento nenhum me foi solicitado o teste. Então, onde é que está a segurança, onde é que está a proteção? Mesmo também nos controles, onde se deve controlar a circulação das pessoas, também o controle não está a ser efetivo.
Entretanto, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, defende que o cumprimento das medidas de prevenção e combate deve ser garantida pela consciência individual dos populares.
Acho que essa tem que ser a abordagem. O nosso pilar principal é a consciência de cada um de nós de que o sucesso desse projeto, desse combate, depende, antes de mais, de mim.
Os números continuam a subir. Nas últimas 24 horas, Angola registrou 263 novos casos de Covid-19, 3 mortes e 4 recuperados, segundo o relatório diário das autoridades sanitárias. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, alerta que o sistema sanitário pode entrar em colapso a qualquer momento.
Nós não podemos continuar a contar porque temos camas, podemos ter mais casos, porque os nossos profissionais vão chegar à exaustão.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
A junta militar do Chad declarou este domingo a vitória sobre os rebeldes no noroeste do país após um mês de operações. As forças de segurança apresentaram 156 detidos à imprensa na capital N'Djamena. Os confrontos começaram a 11 de abril, dia das eleições presidenciais que reelegeram o então presidente de longa data, Idriss Deby. A Etiópia disse hoje que a grande maioria dos mortos no massacre de Aksum, no norte da região de Tigray, no final de novembro, eram combatentes e não civis, contradizendo vários relatórios independentes. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde afirmou hoje que a disparidade chocante no acesso às vacinas continua a ser um dos maiores riscos para o fim da pandemia de Covid-19. Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, é a cooperação e a solidariedade entre países e não a diplomacia da vacina que pode ajudar ao fim da pandemia. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, advertiu hoje que a tensão em Jerusalém pode originar outra perigosa escalada que conduza a mais violência e exigiu contenção a todas as partes. Hoje, as forças israelitas voltaram a invadir a esplanada das mesquitas após a incursão de sexta-feira e ocorreram novos confrontos com os palestinianos que provocaram mais de 300 feridos, alguns atingidos por balas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou que o movimento islamita Hamas, que governa a faixa de Gaza, transpôs uma linha vermelha e prometeu uma resposta musculada do Estado judaico. A Alemanha recomenda a vacina da Johnson & Johnson contra o novo coronavírus a partir dos 60 anos, mas permitirá o seu uso em pessoas abaixo desta idade após consulta médica e decisão pessoal. Na Alemanha, o número de novas infecções estão a baixar.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos que tipo de ajuda internacional gostaria de ver no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Recebemos mensagem de Lafou Baldé, que diz que é preciso mais alimentação e medicamento para solucionar o problema em Cabo Delgado. Médio Luiz diz que Portugal, a ajuda de Portugal é bem-vindo porque Portugal foi colonizador. Também recebemos aqui de Adulai Kandé, que diz que realmente a província de Cabo Delgado precisa de ajuda internacional urgente, mas é preciso também ajuda humanitária aos deslocados. Miguel António diz que a melhor ajuda seria equipamento militar para combater os insurgentes em Cabo Delgado. Bengue Paulo diz que a melhor solução também é fazer sentar-se à mesa os dois lados para que encontrem uma solução. Recebemos ainda do Rosário de Mtepa, Alex Trilo Penane, que diz que primeiro é capacitar os militares moçambicanos. E treinamento antiterrorismo e também apoio logístico é fundamental. Vários ouvintes participaram no espaço do ouvinte e também comentaram outros temas que estão em destaque no Facebook da DW Português para a África. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Continuam a acompanhar toda a atualidade mundial em dw.com/português. Boa noite, uma boa semana.